Vamos iniciar a sexta etapa desta terceira parte com a ajuda de Deus. Esta sexta etapa terá 58 minutos de duração. Muito bem. Então agora, irmãos, vamos começar a falar sobre o nosso terceiro assunto, o qual é purificarmos a nossa alma para que nós possamos retornar para o céu. Quando nós falamos sobre o primeiro objetivo, o qual era guerrear contra o diabo, automaticamente nós já falamos um pouco sobre a purificação da nossa alma. Porém, agora nós iremos nos aprofundar nesse assunto e os irmãos passarão a conhecer mistérios os quais nunca passaram pelas nossas mentes. Os irmãos, vejam bem, quando nós viemos para esta terra, o Senhor desligou o nosso consciente, o qual está no espírito, da nossa memória espiritual, e o ligou ao cérebro, o qual agora é o banco de dados do nosso consciente, o banco de dados que o nosso consciente se utiliza. Acontece, irmãos, que assim como o nosso consciente está no espírito, a nossa parte emocional também está. Ela não está no cérebro. E aí acontece, irmãos, que quando no céu nós caímos no laço do diabo e pecamos, o que foi danificado em nós não foi o nosso consciente e nem a nossa memória espiritual, e sim, o que foi danificado foi a nossa parte emocional. Então agora nós vamos nos aprofundar neste assunto. Muito bem, eu perguntaria, como é o emocional dos anjos que moram no céu? Ou então, como era o nosso emocional quando nós morávamos no céu antes de Lúcifer ter aprontado tudo isso que ele fez? Vejamos bem. Nós falamos que o Senhor Deus criou os anjos com 7 tipos de necessidades. Primeira necessidade, a necessidade de sentir Deus. Segunda, a necessidade de sentir paz. Terceira, sentir o amor, amar e ser amado. Quarta, sentir alegria. Quinta, sentir prazer. Sexta necessidade, convívio social. E sétima necessidade, atividades. E nós falamos também que no céu todas essas necessidades são supridas. E isso faz com que os anjos se sintam felizes. Mas o que é a felicidade? O que nós poderíamos definir como felicidade? O Senhor mostrou. A felicidade, ela é composta por 3 sentimentos, os quais são paz, amor e alegria. Só isso. Então vejamos bem. Os anjos, só pelo fato de eles sentirem Deus em suas almas, isso já desperta neles esses 3 sentimentos, a paz, o amor e a alegria. Agora, sentindo Deus, mais os prazeres os quais eles sentem por estarem participando das delícias do céu, sobre as quais nós iremos falar na 7ª parte, mais o convívio social que existe entre todos os moradores do céu, convívio este baseado no amor, porque o céu é reino de amor. Mas, somando-se a isso, as centenas de atividades prazerosas que existem no céu, e mais, os milhares de tipos de lazer, os quais também existem no céu, isso eleva o sentimento de felicidade, o qual os anjos sentem, somente por sentirem Deus em suas almas, a um nível tão elevado, transformando-se em um gozo tal que o Senhor mostrou que se o homem sentisse somente 7% deste gozo que os anjos sentem, a sua carne não resistiria e morreria. Isso, irmãos, foi o Senhor que mostrou. Mas então agora eu pergunto, no emocional dos anjos, existe algum tipo de sentimento negativo, como, por exemplo, o medo, a ansiedade, a ira? Sim, irmãos, existe. Só que esses sentimentos nos anjos não são considerados sentimentos negativos, Mas por quê? Em primeiro lugar, no céu não existe nada que possa ocasionar o medo, como também não existe nenhum motivo para que os anjos fiquem ansiosos, e muito menos para que a ira seja despertada em alguém. Então, irmãos, esses três sentimentos no céu, jamais eles se manifestam. Só para os irmãos entenderem, vamos criar um exemplo. Vamos imaginar que Deus pegasse um anjo do céu, o qual é perfeito, e o colocasse em um corpo de carne como o nosso, e o fizesse viver por um tempo aqui na Terra. O que aconteceria com esses sentimentos, os quais o anjo possui em seu emocional, o medo, a ansiedade e a ira? Aqui na Terra, esses sentimentos iriam se manifestar, porém, de uma forma racional e com muito pouca intensidade. Ou seja, eles não seriam sentimentos negativos, e sim, seriam sentimentos bons. Então, por exemplo, existe o sentimento do medo bom, o medo de ser atropelado, o medo de sentir dor, o medo de pecar. Nós vemos, irmãos, que o próprio Senhor Jesus, que era perfeito, ele teve medo da dor. Esses são chamados medos naturais, o que nos faz bem. E a ansiedade? O que seria a ansiedade boa? Ansiedade boa é aquela que nos traz alegria, como, por exemplo, o entusiasmo em concluir um trabalho, ou a expectativa de fazermos uma viagem maravilhosa, e mais outras coisas boas que existem. E a ira? Neste caso, a ira, ela existe, porém, ela não é exagerada. Então, por exemplo, o Senhor Jesus, que era perfeito, quando ele entrou no templo e se deparou com os comerciantes negociando dentro da casa de Deus, ele se irou, pegou um chicote, expulsou os comerciantes, começou a virar as mesas dos cambistas e disse: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tende convertido em covil de ladrões." Então, irmãos, a ira, muitas vezes, ela é necessária, porém, sem exagero. Leitura número 81, Efésios 4, verso 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Os irmãos estão entendendo? O Senhor não nos proíbe com que nós nos iremos, porém, sem exagero. Muito bem, vamos voltar lá atrás, quando nós ainda morávamos no céu, antes de Lúcifer ter aprontado tudo isto que ele fez. Nós éramos felizes, os únicos sentimentos que nós tínhamos dentro de nós era a paz, o amor e a alegria, só que em um nível tal que se transformou em um gozo. Gozo este que, se o homem sentisse só um pouquinho dele, a sua carne morreria. E aí, quando nós caímos no laço do diabo, quando nós pecamos, o nosso emocional sofreu um grande impacto, ou seja, uma grande agressão. Mas o que foi que aconteceu? Primeiro, aquele pequeno sentimento de medo, o qual é considerado um medo bom, e que, devido ao céu ser um paraíso, ele nunca houvera se manifestado em nós, esse medo sofreu uma grande deformação e foi multiplicado por 8, revelação de Deus. O Senhor mostrou que ele ficou 8 vezes maior. E aí depois, quando nós entramos nas salas de espera, aguardando a hora da nossa entrada aqui na Terra, ao pensarmos nas guerras as quais nós teríamos que enfrentar aqui nesta Terra contra Satanás e os demônios, nessas alturas nós já estávamos vendo o inferno. Aí, irmãos, este medo se multiplicou muito mais. Isso gerou em nós uma grande ansiedade. E mais, pelo fato de termos pecado, foi criado dentro de nós um sentimento de culpa, coisa que antes nunca nós havíamos sentido. E não foi só isso. foi gerado também um sentimento de perca, como também um sentimento de autopunição. Tudo isso acompanhado de um sentimento de tristeza. E não foi só isso, não. A ira, a qual era um pequeno sentimento bom que nós tínhamos e que nunca havia se manifestado, ela também se multiplicou grandemente contra Satanás e seus adeptos, devido eles terem nos colocado nesta situação. E não parou aí, porque depois os ataques, as injúrias, os desafios, os quais nós sofremos da parte de Lúcifer, quando, diante de Deus, ele de dia e de noite nos acusava, isso fez com que todos esses maus sentimentos, os quais em nós foram gerados, eles se multiplicassem mais ainda. E como se não bastasse, agora, além das sete necessidades as quais Deus colocou na alma dos anjos, Lúcifer enxertou neles a oitava necessidade, a qual foi a vaidade. E aí, irmãos, a vaidade por si só, ela gerou também na alma dos anjos mais uma série de sentimentos negativos, como, por exemplo, a necessidade de se sentir importante, a inveja, as frustrações. Então, irmãos, todo esse estrago feito em nosso emocional, nós que vivíamos felizes por possuirmos em nosso emocional somente a paz, o amor e a alegria, agora os irmãos vejam como ficou o nosso emocional. Isso, irmãos, nós estamos falando somente a respeito daqueles anjos que foram fiéis a Deus. Mas e quanto aos traidores? Por exemplo, um anjo que foi traidor, o que aconteceu em seu emocional? Aí, irmãos, a coisa ficou muito mais complicada. Por quê? Porque ele, ao ter consciência de qual seria o seu destino eterno, ao olhar do céu e já ver o inferno, então, todo esse medo que foi gerado em sua alma, ele se transformou em pânico. E a ira se transformou em ódio mortal, fora o sentimento de ódio contra Deus que também foi gerado em sua alma. E com o joio que está dentro da congregação? Esses, além de todos esses maus sentimentos terem sido aumentados, também foi gerado em seu emocional a falsidade. No dia do juízo, por causa do medo, ele disse ao Senhor: "Não, Senhor, eu não te traí, eu te amo." Só que tudo isso de boca para fora. Muito bem. Acontece, irmãos, que quando nós viemos para esta terra e que entramos neste corpo de carne, o Senhor, todos os dias, durante o período em que nós estamos acordados, desliga o nosso consciente da memória espiritual e a conecta à memória da carne, que é o cérebro. O problema, irmãos, como nós já falamos, é que a nossa parte emocional, ela é igual ao nosso consciente, ou seja, ela não está na memória espiritual e nem no cérebro, e sim, ela está no espírito. Consequentemente, estejamos nós em sono profundo ou acordados, ela sempre está ativa. Consequentemente, apesar de que, de dia, nós estamos desconectados da memória espiritual, nós não nos lembramos de nada do que aconteceu no céu, porém, todos esses sentimentos negativos, eles estão em nosso emocional, no nosso espírito. Como esses sentimentos negativos, independente se nós estamos em sono profundo ou acordados, nós sempre os estamos sentindo. A diferença é que à noite, no sono profundo, nós temos consciência do porquê que eles estão ali, em nosso emocional. Nós sabemos a razão deles estarem ali, ao passo que, de dia, nós os sentimos da mesma maneira, só que sem entender o porquê. Muito bem. Vamos então agora falarmos como é que o Senhor opera em nossas almas para nos limpar de todos os medos, todos os traumas, nos reequilibrar, restaurar o nosso emocional, o nosso espírito para que nós tenhamos condições de novamente morarmos no céu. Vamos imaginar que Deus pegasse um anjo, o qual pertence a aquele grupo que não pecaram e nem se contaminaram, e fizesse com que este anjo nascesse aqui na terra. Isso não acontece, mas é só um exemplo para que os irmãos possam entender. Muito bem, este anjo nasceu aqui na terra, é o João. O João cresceu, se transformou em um homem. Então agora eu perguntaria, como é o João espiritualmente ou emocionalmente falando? Ele é perfeito, ele é um anjo. Vamos então recapitular as sete necessidades as quais Deus colocou nos anjos. Primeira necessidade, sentir Deus. O João sente Deus, porque ele é um anjo, ele é perfeito, e o fato dele sentir Deus faz com que ele seja um homem feliz. Segunda necessidade, paz. O João tem uma paz que é propriedade dele. Nada pode fazer com que ele perca esta paz, independe do que acontece no mundo. Isto é propriedade dele. Terceira necessidade, amor. O João é um anjo, ele é perfeito. Então, consequentemente, ele ama e também é amado por todos. Quarta necessidade, alegria. O João tem uma alegria que é propriedade dele. Nada pode abalar esta alegria que ele tem, independe do que acontece no mundo. E esta alegria faz parte da sua felicidade. Aí então, a quinta necessidade, que é sentir prazer. A sexta, que é convívio social. E a sétima, que é atividade. Automaticamente, o João também as satisfaz. E por causa disso, ele é um homem feliz. Então agora, irmãos, vamos imaginar uma criatura a qual está no mundo, o Francisco, que é um trigo. E o objetivo do Senhor é chamá-lo na sua graça, para quê? Para fazer uma obra de restauração na sua alma, no seu emocional, deixá-lo igual ao João, para levá-lo novamente para o céu. Então vamos ver o que foi que aconteceu com o Francisco quando ele ainda morava no céu. O Francisco foi um anjo que pecou por ter dado ouvidos, mas ficou fiel a Deus e mais. Saiu para a briga para defender o Senhor Jesus. E por causa disso, ele ganhou o direito de aqui na terra pertencer à graça de Deus, pertencer à realeza. E aí então, quando o Francisco ainda estava no céu, quando ele estava na quarta sala, na sala VIP, enquanto ele estava aguardando o momento da sua entrada aqui nesta terra, o que aconteceu com ele? O Francisco foi ameaçado pelo diabo, foi injuriado e desafiado. E por causa disso, para ele, também foi marcado uma guerra aqui na terra, a qual aconteceria no terceiro estágio da graça de Deus. Só que isso tudo que aconteceu com o Francisco, essas ameaças que Satanás lhe fez, assim como também aconteceu conosco, todos esses medos desequilibraram o emocional do Francisco. E quando Francisco veio para esta terra, ele veio apreensivo, preocupado, com medo. Porém, quando ele entrou no ventre de sua mãe, quando ele entrou no corpo do nenê, o Senhor desligou a sua lembrança do céu. Mas todos aqueles medos, aqueles traumas, aquele desequilíbrio continuaram em seu emocional. E aí o que aconteceu? Como o emocional não se encontra na memória espiritual, assim como o consciente, ele também se encontra no espírito. Todos esses sentimentos negativos, os quais o Francisco trouxe do céu, em seu emocional, de dia, como ele não se lembra do céu, esses sentimentos começam a fazer associações com as coisas desta vida. Isso acontece com todos os seres humanos. Mas, só que quando o ser humano entra em sono profundo, quando é ligado à sua memória espiritual, aí ele vê que essas associações
as quais ele fez durante o dia, estão erradas, não tem nada a ver. Isso porque todos esses maus sentimentos estão relacionados ao céu, ao que aconteceu no céu.
Então vejamos bem, o Francisco é um trigo, porém ainda ele está no mundo. Deus ainda não o chamou para a sua graça. Aí então eu pergunto, como é o Francisco emocionalmente falando ou espiritualmente falando? Ele é um homem medroso. O Francisco tem medo de tudo. Ele tem medo de morrer, tem medo de pegar uma doença, tem medo de que aconteça alguma coisa de mal com a sua família, tem medo de perder o emprego. Por causa disso, o Francisco não tem paz, não tem alegria. Ele pode ter uma alegria assim como, por exemplo, assistir um programa de televisão, só que isso é uma alegria muito superficial. O Francisco não é um homem feliz, é um homem triste, um homem ansioso. Só que chega um momento em que o Senhor chama o Francisco na sua graça. Aí já vai haver uma mudança. Por quê? Porque agora o Francisco encontrou Deus. Então, muitos daqueles medos que ele possui já vão ser amenizados. Por quê? Porque agora ele tem Deus. Por exemplo, ele sabe que se ele morrer, ele vai para o céu. Um dia, o Francisco está congregando e ele escuta uma irmã testemunhar que Deus libertou ela do câncer. Já entra uma fé, uma confiança no coração do Francisco. Então, todos aqueles medos que o Francisco possui já são amenizados. Porém, se nós compararmos o Francisco com o João, que é o anjo, tem condições? De maneira nenhuma. O Francisco ainda está muito longe de chegar no ponto em que está o João, que é o anjo. Muito bem. Agora, o Francisco já está dentro da graça de Deus e ele está, então, no primeiro estágio. O qual é aquele estágio em que Deus irá fazer obras com ele para que a fé seja colocada dentro do seu coração e, consequentemente, Deus possa iniciar a obra de restauração na alma, no emocional do Francisco. Muito bem, uma vez que o Senhor colocou a fé dentro do seu coração, agora o Francisco irá passar para o segundo estágio da graça de Deus, o qual é aquele em que a prova da fé gera a paciência. Então agora eu pergunto, como está o Francisco emocionalmente falando? Ele ainda tem muitos medos. Por exemplo, ele tem medo de perder o emprego, ver a sua família passando necessidades. E aí, irmãos, acontece o seguinte. Jó falou assim, o que eu mais temia me aconteceu. Os irmãos imaginem que eu esteja com uma criancinha no colo e no chão esteja um cachorrinho Lulu muito mansinho e que goste de criança. Mas vamos dizer que a criança, ela está com medo deste cachorro. Como eu tenho que fazer para que ela perca este medo? Eu me abaixo com ela no colo, devagarinho eu pego a sua mão e passo ela em cima do cachorrinho. E aí, a criança vai ver que o cachorrinho é manso e irá perder o medo. Daqui a pouco, ela sozinha irá brincar com o cachorro. Existem muitos motoristas que, apesar de já terem tirado a carta, porém, eles ainda têm medo de dirigir no trânsito. Para isso, existem cursos de autoescola e lá eles fazem o seguinte. Colocam a pessoa no volante com um instrutor ao lado e esse instrutor já leva ela direto para o trânsito. E aí, ele a vai orientando, ela vai perdendo medo e quando menos se espera, esta pessoa já está saindo sozinha no meio do trânsito. Voltando a falar do Francisco, ele tem medo de perder o emprego. Está com medo? Vai perder. O Senhor faz com que ele perca o emprego, só que aí o Senhor começa a preparar bicos para ele fazer e de repente ele percebe que não está faltando nada, a sua família não está passando necessidades. Aí é Deus fazendo ele entender. Você está vendo? Estando comigo, não precisa ter medo. Estando comigo, você tem tudo. E sendo assim, o Francisco já começa a adquirir uma autoconfiança. Só que aí então ele pensa, tudo bem, mas Deus me livre se eu perder esses bicos. Está com medo? Vai perder. O senhor faz com que ele perca os bicos, e aí então, quando a situação começar a apertar e começar a chegar no ponto em que a família do Francisco irá começar a passar necessidades, o que, que o senhor faz? Ele manda a obra da piedade na sua casa, e aí são supridas todas as necessidades que o Francisco tem. Novamente, é Deus falando com ele. Você está vendo? Eu estando na tua vida, não precisa ter medo, porque você estando comigo, você tem tudo. Isso, irmãos, é bíblico. Leitura número 82, Salmos 34, verso 9 e 10. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Muito bem, vamos dizer que o Francisco tenha um carro, que ele tenha um Golzinho 2014. Com certeza ele irá pensar, Deus me livre se nesta situação eu perder o meu carro. Está com medo? Vai perder, porque tudo o que nós temos medo, o Senhor faz com que a gente passe. Por quê? Porque os nossos medos estão escondidos em nosso emocional, e o Senhor criando esses tipos de situações em nossas vidas, Ele faz com que esses medos, os quais estão em nosso emocional, venham para o nosso consciente, e aí nós mesmos, a nossa inteligência, irá chegar à conclusão que esses medos não têm razão de ser. Consequentemente, nós mesmos iremos expulsá-los de nosso emocional. Só que aí, neste caso, o Senhor irá suprir a necessidade do Francisco. O Senhor irá falar com um irmão que é rico, que tenha condições. Compre um carro e dê para o meu servo. Vamos dizer que este irmão, ele ore a Deus e fale para o Senhor. Senhor, o teu servo tinha um Gol 2014. O que, que o Senhor quer que eu faça? Que eu dê para o irmão Francisco um outro Gol 2014, ou até mesmo um zero? O Senhor então irá falar para ele, não, eu irei te mostrar o carro o qual você deve comprar e dar para o meu servo. E este carro é um Golzinho 83, aquele primeiro modelo que saiu, aquele quadrado refrigerado a ar, só que ele está muito bem conservado, e aí esse irmão obedece ao Senhor, compra este carro e dá para o Francisco. Mais uma vez é Deus fazendo o Francisco entender que quem está com Deus, o Senhor cuida. O Senhor não deixa com que nada falte. Só que aí irá acontecer uma coisa. O Francisco irá dizer assim, tudo bem, o Senhor supriu a minha necessidade. Mas vejam bem, eu tinha um Gol 2014, agora eu estou com um 83. E apesar de ele estar bom, bem conservado, mas o que, que os meus parentes irão dizer? Os meus amigos, o que, que eles irão dizer? Bem, aí já é o orgulho do Francisco que está sendo atingido. Isso ele vai ter que curtir, pois é uma forma do Senhor mexer e começar a eliminar a sua vaidade. Mas que o Senhor não deixou faltar nada, não deixou. Os irmãos estão entendendo? Quando Francisco chegar no final deste segundo estágio, ele já mudou. Por quê? Porque agora muitos daqueles medos os quais ele possuía já não existem mais. E por que não existem mais? Porque esses medos, os quais estavam escondidos no emocional do Francisco, o Senhor criou situações em sua vida as quais fizeram com que todos eles viessem à tona, viessem para o consciente do Francisco. E aí, uma vez que eles foram parar em seu consciente, o Francisco entendeu que, como Deus está em sua vida, nenhum desses medos teriam mais razão de existirem. Então, por si só, ele chegou à conclusão de que os filhos de Deus não precisam temer a nada. E por causa disso, o Francisco agora já é um homem que tem paz, tem uma certa alegria, ele já está mais estruturado na graça. E aí o que o senhor faz? Liberta ele, abre a porta do emprego, prepara um emprego bom, enfim, o abençoa. Agora então, o Francisco irá passar para o terceiro estágio da graça de Deus, aquele em que a prova da paciência gera a temperança. E é aí, neste terceiro estágio, como nós já falamos, que irão acontecer aquelas guerras as quais foram tratadas no céu. O Francisco agora está trabalhando, está bem empregado, tranquilo, e aí o senhor coloca em seu coração um desejo de que ele peça conta no emprego e passe a trabalhar por conta própria. E aí o que o Francisco faz? Ele vai buscar a palavra e aí o senhor o confirma. Pode fazer, porque eu irei te abençoar muito e espiritual. Só que o Francisco está buscando na parte material. O Francisco, confirmado pela palavra, o que ele faz? Pede a conta e monta o negócio. Começa a trabalhar por conta e, de repente, a coisa começa a ir mal. Ele começa a ir para a bancarrota e aí todos aqueles medos que ainda sobraram no emocional do Francisco, todos esses medos que estavam escondidos, agora eles irão desabrochar. O Francisco irá dizer: mas Deus me livre se agora, nesta situação, eu perder o meu nome. Está com medo? Vai perder. O senhor faz com que ele seja protestado, volte cheques. Só que, de repente, o Francisco percebe que, mesmo estando sem cheque, sem nome, ele continua trabalhando. O senhor vai preparando condições dele trabalhar e ele vai tocando o seu negócio. Aí, mais uma vez, é Deus fazendo ele entender. Você está vendo? Estando comigo, eu te preparo tudo. Ah, mas Deus me livre se eu perder a minha casa. Está com medo? Vai perder. E é aí que começam a acontecer as guerras as quais foram tratadas no céu. Por quê? Porque a prova do Francisco é material. Ele vai buscar a palavra esperando uma resposta no sentido material. Porém, como o senhor criou um cenário de guerra em sua vida, o senhor sempre irá responder para ele no sentido espiritual. Muitas vezes o senhor marca a data para que a obra seja realizada, o Francisco crê, espera para que a obra aconteça no sentido material, e quando chega na data, acontece, mas no sentido espiritual. Só que o Francisco não percebeu. Por quê? Porque ele estava esperando no sentido material. Para ele, parece que a palavra não cumpriu. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, só para ficar mais fácil dos irmãos entenderem. Em 2001, o senhor nos colocou em uma prova material muito violenta. Nessas alturas, o senhor ainda não tinha me aberto este segredo, e sendo assim, nós passamos a ter muitos duelos contra o inferno. Muitas datas as quais o senhor nos deu, e quando chegava na data, parecia que não acontecia nada. Um dia, eu estava congregando, isto foi mais ou menos em setembro de 2002, e naquele dia, pela palavra, o senhor falou claramente comigo, e disse assim: irmão, a tua libertação será em 31 de dezembro deste ano, 2002. 31 de dezembro será virada de cativeiro. Lá na frente, depois que passar essa data, todas as vezes em que você lembrar de 31 de dezembro de 2002, você irá ver uma linha divisória, antes da prova e depois da prova. Eu criei, chegando em casa, passei para minha família e passamos a aguardar essa data. Quando chegou em 31 de dezembro de 2002, os irmãos sabem o que aconteceu? Nada. Conclusão? A partir de 1º de janeiro, então, guerra contra o inferno. Eu passava dia e noite duelando contra o diabo. 15 dias depois, exatamente no dia 15 de janeiro de 2003, eu estava congregando e, neste dia, o Senhor mandou a sua palavra e falou comigo. irmão, hoje é virada de cativeiro. E o irmão sabe o porquê? Porque eu vou abrir a mente do diabo para que ele veja que ele não pode com você. E toda esta guerra que você está sentindo, toda esta aflição, neste momento eu mando uma chuva do céu e todo este fogo irá se apagar. E realmente, irmãos, naquele momento o Senhor me visitou com a sua presença, com a sua paz, com a sua alegria, e toda aquela aflição, aquela angústia, foi embora. Eu até achei que seria virada de cativeiro no sentido material, mas os irmãos sabem o que aconteceu? A partir desta data, nunca mais eu tive um duelo contra o diabo. Os irmãos estão entendendo? Quando chegou em 2008, exatamente no dia 15 de setembro de 2008, eu me encontrava no interior e naquela noite eu dormi na casa de um nosso irmão. Nessas alturas, eu ainda tinha dentro de mim o meu último medo, o qual era cair em descrédito sobre alguma coisa a qual Deus dá de falar. Naquela noite, quando chegou de madrugada, eu me levantei para orar a Deus, porque o Senhor tinha feito saber de abrir para alguns irmãos que estavam ali. Então eu me ajoelhei, orei e o Senhor confirmou. Só, irmãos, que foi uma visitação tão gostosa que quando eu me levantei e me deitei novamente, eu pensei, ah não, eu vou orar de novo. Me ajoelhei e novamente o Senhor me visitou com aquela visitação gostosa, especial. E aí eu aproveitei. Pensando na minha prova material, eu perguntei para o Senhor, Senhor, e a minha prova? O Senhor respondeu, 30 de setembro, libertação. Aí eu perguntei para o Senhor, mas Senhor, 30 de setembro agora, daqui 15 dias? O Senhor respondeu, é. Aí, irmãos, eu aproveitei. A minha esposa sofre de uma enfermidade grave. É uma enfermidade que atinge todos os músculos do corpo. Chama-se miastenia grave. Então, eu aproveitei e perguntei, Senhor, e a enfermidade da minha esposa? O Senhor me respondeu, libertação dia 30 de setembro. Então eu falei, mas Senhor, então isto quer dizer que dia 1º de outubro a minha esposa estará liberta da sua enfermidade? O Senhor respondeu, sim, ela irá estar. Aí, irmãos, eu aproveitei. Naquela época, eu achava que esta limpeza que irá haver na obra de Deus seria através de um escândalo que iria explodir. Então eu perguntei para o Senhor, Senhor, e este escândalo, esta limpeza que irá acontecer na tua obra, quando será? E o Senhor me respondeu, em dezembro de 2008. Eu me levantei da oração todo contente. No dia seguinte, eu liguei para minha casa, contei para os meus familiares. E aí, quando eu retornei para Santo André, eu fui buscar a palavra. Primeira palavra, o Senhor confirmou. Libertação, dia 30 de setembro. Busquei outra palavra e o Senhor confirmou. 30 de setembro, virada de cativeiro. Muito bem, ficamos aguardando. Quando chegou no dia 30 de setembro, nós fomos congregar pensando, vamos ver o que o Senhor tem a dizer hoje. E pela palavra, mais uma vez o Senhor falou, hoje, libertação, virada de cativeiro. Nós saímos da igreja todos contentes, e a partir do dia seguinte, 1º de outubro, eu comecei a observar a minha esposa, esperando que gradativamente ela fosse melhorando. Só que os dias iam se passando e eu não via melhora nenhuma. Pelo contrário, acabou dando um problema nas costas da minha esposa e ela começou a mancar. O que que eu fiz? Eu me levantei um dia de madrugada e fui consultar o Senhor. Então eu perguntei para o Senhor, Senhor, eu posso te pedir um sinal? O Senhor respondeu, pode pedir. Então, Senhor, o sinal que eu te peço é este. Se tudo aquilo que tu falasses comigo lá no interior vai se cumprir, então o sinal que eu peço é que a partir de amanhã a minha esposa não manque mais. Tu vai me dar este sinal? O Senhor respondeu, sim, eu vou te dar. Muito bem, eu me alegrei, fui dormir contente, e no dia seguinte, quando eu me levantei, qual foi a primeira coisa que eu vi? A minha esposa mancando. Aí, irmãos, eu comecei a ficar confuso. O que eu fiz? Eu me levantei novamente de madrugada para consultar o Senhor, só que aí eu pensei, bom, agora eu vou falar com o Senhor um português bem claro. Então, na oração, eu perguntei para o Senhor, Senhor, aquilo que tu falastes comigo lá no interior, que iria me libertar da minha prova material, aquilo que tu falastes que iria libertar a minha esposa da miastenia grave, vai se cumprir? O Senhor respondeu, não, não vai. Aí, irmãos, eu entrei em parafuso. Por quê? Porque eu falei para toda a minha família que o Senhor iria fazer esta obra. E agora, como é que fica a minha palavra? Conclusão, fiquei muito angustiado, parei de orar, parei de fazer reuniões. Só que aí, irmãos, os dias iam se passando e eu comecei a perceber que não mudou nada, todo mundo me tratava a mesma coisa, e foi então que um dia o Senhor se usou do meu genro e começou a falar comigo. Então ele me disse, mas Carlos, por que que você fica assim? Quando Deus quer nos provar, é assim mesmo que ele faz. Você lembra de Jonas? Jonas, Deus falou para ele, vá até a cidade de Nínive e profetize que dentro de 40 dias eu irei destruí-la. E no entanto, Deus mudou o seu plano. Enfim, irmãos, Deus deu dele falar algumas palavras que me trouxeram novamente o ânimo. E aí o que que eu fiz? Voltei a orar de madrugada. E aí sim, aí o Senhor falou comigo e me esclareceu o que que estava acontecendo. Os irmãos, vejam bem, eu esperava que o Senhor me libertasse da minha prova material. E do que foi que o Senhor me libertou? Foi do meu último medo que eu tinha. Foi espiritual. E a minha esposa? O Senhor Jesus disse que ele tomou sobre ele todas as nossas enfermidades. Então agora eu pergunto, isso é material ou é espiritual? É espiritual. Por quê? Porque se fosse material, nenhum crente morreria de doença. Então, irmãos, eu esperava que o Senhor libertasse a minha esposa da miastenia grave. Mas não, certamente de alguma enfermidade espiritual, o Senhor a libertou. Só, irmãos, que o Senhor permitiu com que eu passasse por este processo para que eu aprendesse, para que me servisse de experiência. Faltou, então, aquilo que o Senhor falou que iria explodir um escândalo, uma limpeza em dezembro de 2008. E cumpriu. Eu não sei se os irmãos lembram, mas em uma cidade aqui perto de São Paulo, explodiu um escândalo. Um ancião e 8 cooperadores roubando a igreja. Todos foram sentados. Não precisamos falar sobre isso. Voltando a falar do Francisco, o Francisco, depois de muitas guerras, acabou chegando no final do terceiro estágio. E, consequentemente, o Francisco agora já é um homem quase igual ao João, que é o anjo. Por quê? Porque o Senhor já fez uma obra de restauração no seu emocional, na sua alma. Ele já não possui mais nenhum tipo de temores. Agora ele já se sente espiritualmente confortável. Nada mais abala o Francisco. E isso, irmãos, é bíblico também. Leitura número 83, Salmos 34, verso 4. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. E agora, então, só resta para o Francisco passar para o quarto estágio da graça de Deus. Então, das duas, uma, ou o Senhor irá dar-lhe um polimento e irá levá-lo para o céu, ou então o Francisco já está preparado para trabalhar um tempo na obra de Deus, porém em um patamar superior. Vamos dizer que a opção do Senhor seja essa, deixar o Francisco mais um tempo aqui nesta terra, trabalhando em sua obra. O que irá acontecer? O Senhor irá começar a se usar do Francisco, irá começar a fazer obras, consequentemente, o diabo irá se levantar contra, virão calúnias, virão difamações, virão perseguições. E aí nós iremos dizer: coitado do Francisco. Coitado? Coisa nenhuma. Por quê? Porque o senhor, além de já ter limpado o emocional do Francisco de todos esses maus sentimentos, de todos os medos, de todos os traumas, o Francisco agora aprendeu a como se proteger emocionalmente falando. Nada mais pode atingir o seu emocional. Nada mais abalará o Francisco. Então agora o Francisco está numa boa, tranquilo. Aliás, irmãos, esta obra espiritual, a qual o Senhor faz com todos aqueles que são seus, a qual é zerar todos os medos que possam existir no emocional, reequilibrar a alma, isso traz para a pessoa uma sensação de bem-estar espiritual, uma sensação de paz, de conforto, de tranquilidade, de alegria. Enfim, a pessoa fica preparada para poder novamente morar no céu. Então agora vejam que interessante. Para que um ser humano possa voltar a morar no céu, é necessário que ele ame a Deus sobre todas as coisas. Quem aqui nesta terra não provar isso, este não entrará no céu. Por outro lado, a maioria dos seres humanos, quando chegam na velhice, independente se eles tiveram uma vida boa ou não, se eles conseguiram durante as suas vidas conquistarem bens materiais ou não, todos, sem exceção, entram na pior fase de suas vidas. Mas por quê? Porque é na velhice que a pessoa passa a se sentir perto da morte, é como o mundo fala.
O jovem pode morrer, agora o velho vai morrer.
E aí, só de saber que ele terá que deixar tudo aqui nesta terra, mas o medo da morte que a criatura carrega em seu emocional, isto porque todas as noites, na hora do sono profundo, quando seu espírito sai do corpo e se liga à sua memória espiritual, a pessoa toma conhecimento do seu destino eterno, o qual será o fogo do inferno. E somando-se a tudo isso, mais os problemas de saúde que a velhice proporciona, os quais são consequências da idade, tudo isso faz com que a vida da pessoa se transforme em dias sombrios de muita tristeza. E aí, irmãos, interessante, quanto melhor foi a vida passada da pessoa, pior ela fica quando chega a velhice.
Leitura número 84, Eclesiastes 12, verso 1.
No título diz: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Então diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Os homens, ao lerem este versículo, eles dizem: isso é loucura. A mocidade tem é que viver a vida, aproveitar o que a vida oferece e não ficar se preocupando com a velhice. Só, irmãos, que está escrito que a sabedoria dos homens é loucura perante Deus.
Então vejamos bem, para que um crente prove que ele ama a Deus sobre todas as coisas, ele terá que sacrificar tudo o que for necessário para poder agradar a Deus.
E para muitos, faz parte desse sacrifício sacrificar a própria mocidade por amor a Deus. O Senhor se agrada muito daqueles que dedicam os melhores anos de sua vida, os quais são a mocidade, para servi-lo. Consequentemente, para quem fizer assim, o trabalho espiritual, o qual Deus fará em sua alma, fará com que a sua velhice, ao invés de serem os seus piores dias, passe a ser a melhor fase de sua vida. Mas por quê? Porque será uma velhice de alegria por saber que já está próximo dele receber a sua herança eterna, porque agora ele se sente espiritualmente confortável, feliz, alegre, sem medo de mais nada, principalmente o medo da morte.
Então, irmãos, outro dia eu vi o Senhor falar pela palavra o seguinte: Abraão, na sua mocidade, ele recebeu uma promessa de Deus, e esta promessa se cumpriu somente em sua velhice. Então o Senhor dizia: Irmão, o Senhor te prometeu que ia te abençoar, que você teria uma velhice feliz, e é isso que o Senhor vai fazer. Muitos, ao escutarem isso, interpretam que o Senhor está falando a respeito de bênçãos materiais, e não é nada disso. Essas bênçãos e essa velhice feliz a qual o Senhor se refere são bênçãos espirituais. É o prêmio que a pessoa receberá, a felicidade que ela sentirá quando estiver se aproximando a hora da sua entrada no céu. Portanto, irmãos, para todos os que se lembram do seu Criador nos dias da sua mocidade, para esses não haverá maus dias na terra. Por quê? Porque esses provaram que eles amam a Deus sobre todas as coisas. Dias maus são somente para aqueles que trocam a Deus pelas coisas frágeis desta vida. Para os filhos de Deus, é o contrário. Os dias serão cada vez melhores.
Falando a respeito dos medos que o ser humano tem, como nós já falamos, existem aqueles medos os quais são considerados medos bons,
os quais o ser humano tem que ter, como, por exemplo, o medo da dor, o medo de pecar diante de Deus. Aliás, irmãos, os medos naturais, nós temos que tê-los, porque, por exemplo, imagine que nós vamos atravessar uma rua e nós escutamos um carro vindo. Aí, o medo de ser atropelado faz com que nós voltemos para trás, não é verdade? Então, vamos supor que hoje eu já estivesse perfeito. Chegou o dia de o Senhor me levar para o céu. Eu já não tenho dentro de mim mais nenhum tipo de medo. Porém, se me falarem que vão me arrancar um dente sem anestesia, eu vou temer. Ou, se houver uma cobra perto de mim, eu não vou ter medo de morrer. Porém, eu irei ter medo da picada, da dor que eu irei sentir. Bom, até o Senhor Jesus, que era perfeito, ele teve medo da dor. Então esses, irmãos, são os chamados medos naturais, os quais nós temos que ter. Existe também um medo considerado bom, o qual é o medo de fazermos algo errado e que depois nós possamos nos arrepender. Vou dar um exemplo. Eu conheço um rapaz cuja mãe trabalha em um centro de recuperação para pessoas drogadas. E aí o que foi que ela fez? Ela o levou até o centro de recuperação só para que ele visse de perto a terrível situação em que se encontram os dependentes químicos lá internados. E isso, irmãos, chocou o rapaz de uma tal maneira que agora, só de pensar em drogas, ele se arrepia. Então esse é considerado um medo bom. Agora, existe um outro tipo de medo, o qual é o medo de que o nosso orgulho seja atingido. Vamos criar um exemplo. Vamos dizer que um irmão, um rapaz, se formou na faculdade, se formou um engenheiro, e aí ele ore a Deus e peça para o Senhor abrir uma porta para ele. E aí o que o Senhor faz? Prepara para ele um serviço de garçom, e como ele está necessitado, ele pega. O que irá acontecer? O seu orgulho foi atingido. Ele irá pensar: puxa, mas eu, um engenheiro formado, trabalhando em um serviço como este, o que os meus amigos irão dizer? Só que o Senhor, ele quer que seja assim. Durante um período, o Senhor irá deixá-lo nesta situação. Por quê? Porque o Senhor, fazendo com que ele passe por este processo de humilhação, automaticamente o Senhor estará diminuindo a sua vaidade e, consequentemente, depois disso, o Senhor continuará trabalhando nele, através de outros processos de humilhação, até que a sua vaidade esteja zerada. Quando isto acontecer, automaticamente este medo de que seu orgulho seja atingido não existirá mais. Simplesmente porque ele agora já não terá mais orgulho algum. Então, irmãos, referindo-se novamente aos medos, aos traumas, os quais nós trouxemos do céu, o objetivo do Senhor é fazer com que nós fiquemos zerados de tudo isso. Nós não poderemos retornar para o céu com nenhum tipo de medo, com nenhum tipo de trauma. E isso, irmãos, é bíblico.
Leitura número 85.
1 João 4, verso 18. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Os irmãos entenderam?
Bem, irmãos, com a ajuda de Deus, chegamos então ao final da sexta etapa desta terceira parte.